UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui no Conexões da Rádio UFMG Educativa. E olha só, amanhã começa o ciclo de conferências Mutações, que tem como tema, em 2017, a dissonância do progresso. O assunto será discutido por conferencistas como o Vladimir Safatli, o Newton Binotto, que é aqui da UFMG, Eugênio Butti, Antônio Cícero, que é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Trata-se de uma série de encontros que vão até o dia 23 de outubro aqui em Belo Horizonte. Então, 30 anos se passaram desde a primeira edição do evento, idealizado pelo filósofo e jornalista Adalto Novaes, e é com ele que eu tenho o prazer de conversar agora. Muito bom dia, Adalto. Seja bem-vindo aqui ao Conexões.
Muito bom dia.
Bom dia. Eu fico muito feliz de poder conversar com o senhor aqui.
Eu também estou felicíssimo de falar com vocês, não é? Quer dizer, sempre acolhedores os mineiros.
Ai, que bom. Olha, e são 31 anos, né, de mutações do ciclo. E o evento de hoje, ele está em sintonia com a sua idealização inicial do que o senhor idealizou?
Olha, na realidade é o seguinte, são 30 anos de ciclo e há 11 anos que nós decidimos discutir, quer dizer, o conceito de mutações. Ou seja, se antes a gente, nos ciclos anteriores, a gente tentava discutir as questões postas, né, quer dizer, pelo humanismo clássico, não é, quer dizer, pelo humanismo moderno, a partir da ideia da crise, a gente viu em determinado momento que o conceito de crise não bastava, não dava conta do que estava acontecendo. O que acontece, segundo a nossa perspectiva, é uma grande mutação, quer dizer, uma grande revolução que é conduzida pela tecnociência, pela biotecnologia e pela revolução digital. Então, quer dizer, a gente pensa que não existe área da atividade humana que não esteja passando por uma grande revolução. E é preciso pensar esse novo mundo, não é? Os velhos conceitos não dão conta. E o que a gente está tentando fazer, nós brasileiros, né, filósofos brasileiros com filósofos estrangeiros, ao longo desses 11 anos, é exatamente pôr em questão o que está acontecendo hoje à luz das mutações.
Pois é. Pois é, e o ciclo, que parece ser até uma novidade aqui para a gente que é brasileiro, 30 anos para cá, mas quando eu descobri este projeto, eu lembrei até do Collège de France, que é uma instituição francesa, né, que não é nem universidade, nem centro de pesquisa, mas que oferece cursos importantes, né, com pensadores há mais de 500 anos oferecendo reflexões com pensadores e cientistas das mais diversas áreas para um público que não é, ou para um espaço que não é aquele hegemônico, né, da ciência, da universidade e das instituições de pesquisa. Então, qual que é a importância de ter esses espaços para discutir isso, que é fora?
Desde o início, o nosso objetivo foi esse, quer dizer, abrir a sociedade, né, quer dizer, a discussão, sair da universidade e contando com os grandes pensadores da universidade, mas discutindo com o público as grandes questões, não é? E para isso a gente trouxe realmente filósofos que marcaram o pensamento francês e brasileiro, como Maurice de Gandiac, Claude Lefort, Gérard Lebrun, Rancière, brasileiros, José Américo da Mota Peçanha, Gerd Bohrheim, Marilena Chaui, Newton Binotto, enfim, quer dizer, um grupo importantíssimo que nos acompanha há 30 anos, não é?
Isso.
E, como você disse, é preciso tirar a reflexão dos muros da universidade e jogar para o público, principalmente no momento em que a gente está vivendo uma grande mutação, não é?
É verdade.
E o tema desse ano é um tema que diz muito respeito a isso, porque, na realidade, o que é o progresso? O progresso é um termo muito curioso, porque não chega a ser um conceito. Alguns pensadores dizem que o progresso é um clichê, um slogan sem conteúdo. Não é? Eu acho que é isso e é mais que isso. Eu acho que virou uma crença.
Exatamente.
E eu até digo mais, quer dizer, eu acho que é curioso, porque tanto a direita quanto a esquerda sempre faz um elogio, assim, quer dizer, enorme da ideia de progresso, sem pensar nas consequências disso.
Exatamente. A gente vai até ter um tempo para discutir o tema, essa ideia de progresso, que eu achei muito interessante vocês trazerem para esse ano. E deixa eu te falar, perguntar, o estilo de escrita das apresentações são feitas como um ensaio, né? São feitas de uma maneira mais livre e vocês também sempre publicam um livro depois. Conta para a gente um pouco sobre isso.
É, na realidade é o seguinte, a gente também está com 36 tomos publicados e amanhã à noite, né, vai ser lançado mais um, né, quer dizer, que se chama Entre Dois Mundos. São densos livros que trazem os ensaios de todos os conferencistas do ano anterior. Então, quer dizer, esse livro, Entre Dois Mundos, ele é muito interessante pelo seguinte, porque quando a gente propôs esse ciclo, e a gente fez também lá no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, lá no setor cultural, o que eu propus a cada conferencista é a retomada dos temas dos ciclos anteriores, ou seja, uma conferência por tema de ciclo. Por exemplo, a Marilena Chauí falou sobre as paixões, né, quer dizer, foi o Sentido da Paixão, que foi o primeiro livro. A Maria Rita falou sobre o desejo, que também foi um tema.
Maria Rita Kelmer.
O outro falou sobre o tempo e história, e foi assim, né, quer dizer, à luz das mutações, o que acontece depois de 30 anos, né, quer dizer, com esses conceitos.
E então, tudo reunido nesse
novo livro que está saindo, que acabou de sair, né, quer dizer, que vai ser lançado amanhã na abertura do ciclo do BDMG.
E Adalto, você acha que o Brasil está fechado ou ele está se abrindo para produzir reflexão e pensamento sobre si atualmente?
Olha, eu acho que está muito fechado e eu até ouso dizer que está tendo uma perseguição em relação ao pensamento. Eu vou dizer por quê. Porque há 30 anos a gente sempre fez esses ciclos e nos últimos 15 anos, todos eles aprovados, a gente se submetia ao projeto à Lei Rouanet para captar recursos para realizar o ciclo. Nesse ano, a gente apresentou, no ano passado, em novembro, o projeto sobre o ciclo do progresso. Sim. E houve uma recusa do Ministério em avaliar o projeto.
Olha.
Ou seja, dizendo que o que a gente está propondo não é cultural.
Gente.
Então, quer dizer, eu não entendi, quer dizer, eles mandaram dois e-mails, a gente fez o recurso, eles voltaram a dizer. Então, quer dizer, eu acho que há um obscurantismo enorme, não é? Quer dizer, e em particular do Ministério da Cultura, em relação a tudo que é cultural. Veja o que aconteceu, quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, com aquela exposição. Veja o que está acontecendo em vários lugares, né, quer dizer, onde a questão cultural está sendo, né, não só abandonada, mas perseguida.
Não é?
Então a gente está realmente vivendo um momento muito, muito delicado. Uhum. E o ciclo está sendo feito graças à ajuda do BDMG e da Embaixada da França. E as conferências, por exemplo, do Rio de Janeiro, elas vão ser feitas todas generosamente pelos conferencistas, porque a gente não tem como pagar.
Nossa, eu estou chocado.
Quer dizer, então, eu acho que isso aí, quer dizer, é um problema sério que ultrapassa o nosso ciclo. Eu acho que é uma tendência geral do Brasil, né, quer dizer, abandonar a ideia de pensamento. E é curioso pelo seguinte, porque quando a gente pensou a ideia das mutações, eu tomei como ponto de partida as mutações que nos antecederam, por exemplo, o iluminismo, não é? Ou então o Renascimento. Eles eram precedidos de grandes concepções culturais, artísticas, filosóficas, e que nos legaram muita coisa para a cultura do Ocidente. Essa mutação de hoje, como é uma mutação feita pela tecnociência, pela biotecnologia, pelo digital, como eu disse, ela é feita no vazio do pensamento, ou seja, não há necessidade do pensamento para que se desenvolva. E aí, quer dizer, como diz o Martin Heidegger, um grande filósofo alemão, né, que a ciência não pensa, e ele tem razão. Então, quer dizer, a técnica e a ciência, elas podem funcionar independente do pensamento. Mas isso aí com uma tragédia para o humanismo, né? Para a política, para as mentalidades, para os valores éticos, enfim, problemas que a gente está vivendo hoje.
Exatamente. Agora são 10 horas e 39 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Renan Ramos e converso com um jornalista, filósofo e idealizador do ciclo de Conferência e Mutações, Adalto Novaes. Adalto, já que a gente vai... você até abriu falando sobre a ideia de progresso. Esse progresso, ele pode ser entendido como desenvolvimento técnico?
Essa que é a grande questão. Claro que houve muitos avanços do ponto de vista da medicina e outros setores importantes, a gente não pode negar isso. Mas acontece o seguinte, que a gente está vendo hoje é que, por isso que a gente chama aqui quase que uma religião, não é? Eu tomo como ponto de partida o seguinte, o iluminismo foi a origem de uma das ações mais importantes da modernidade, que foi a crítica radical às crenças religiosas. E se a ciência foi um poderoso meio para pôr em questão a religião, aos poucos a gente vê surgir, né, aquilo que o Rouanet, o filósofo Rouanet, disse certa vez, a gente vê o surgimento de uma religião que se tornou científica e uma ciência que se tornou religiosa. Então, na realidade, o que a gente está vendo hoje é o domínio da técnica em todas as áreas, virou quase que realmente uma crença e uma religião.
Torna natural ainda, aquilo que pode ser que é uma escolha, né?
A ciência aboliu um grande número de certezas, né? Que as certezas metafísicas e etc. e tal, você não questionava, e consolidou uma das invenções mais importantes do pensamento, que foi a dúvida, não é? Então, quer dizer, duvidar é pensar, como diziam os antigos, não é? E hoje o que a gente está vivendo é um momento da certeza científica, não é? Quer dizer, que se traduz no domínio da ciência poder. Existe a ciência saber, como você está dizendo, né? Que é importante, né? Mas ao mesmo tempo existe a ciência poder. Ou seja, a ciência está ligada apenas ao poder e aos imperativos, é quase que um imperativo categórico, né? Então isso aí se vem através da técnica, né? Quer dizer, a técnica é que conduz todo esse processo.
E as decisões políticas que se faz a partir da técnica, elas ficam escondidas, né? Acha que o que é natural torna-se natural algumas coisas que são escolhas nossas, né?
Exatamente.
O modo de que a gente escolhe de viver juntos.
Exatamente. Tem um pensador francês muito importante, que ele se assinava Alain, na realidade o nome dele é Émile Chartier, e ele formou uma geração de grandes filósofos da França. E ele dizia o seguinte, quer dizer, exatamente sobre a ideia da dúvida, né? Ele diz o seguinte, que concordar é ignorar. Eu vou dizer mais ou menos o que ele dizia de cabeça, mas ele dizia mais ou menos o seguinte, Sócrates semeava discórdia. E nenhum homem procurou mais pacientemente o seu semelhante do que ele. Nenhum homem reconheceu tão bem o outro. Na conciliação, o espírito se esconde. Você falou de esconder aí, é verdade. O espírito entendido como inteligência ou potência de transformação. Não é? Quer dizer, e a gente está vendo hoje que a inteligência está recuada diante da técnica, né? Quer dizer, e a técnica impede essa potência de transformação do humanismo. Você tem uma transformação muito grande do ponto de vista da material, mas do ponto de vista humano a gente está tendo uma regressão. E isso é que tem que ser discutido.
Aí, você também falou, eu achei curioso que o termo progresso nem foi trabalhado como conceito mesmo, né, criado pelos filósofos, mas ele também é um termo, então, que ele é bastante utilizado pelos políticos e governantes, de uma maneira geral, né? Como que eles se apropriam dessa palavra?
Pois nunca eles se apropriam de uma maneira, você pegou uma questão fundamental. Porque, na realidade, quer dizer, como diz o antigo, né, quer dizer, o progresso é um clichê ou um slogan, não é? Quer dizer, ou então eu digo que é uma crença também. Mas é curioso, porque é uma palavra que lida com... Ela não tem um sentido universal de conceito, não é? Quer dizer, então, a partir de uma coisa singular, sem conteúdo, né, quer dizer, o progresso, são construídos mundos, né, quer dizer, de valor universal e abstrato. Mas como? A palavra progresso associa-se a conceitos para ganhar legitimidade e conteúdo. Né? Quer dizer, buscando passar do sentido relativo que ela tem, né? Quer dizer, a palavra, né, progresso, a um sentido absoluto. E aí como? Ela se associa quase que um amuleto, né? Quer dizer, com outras Exatamente. Palavras, democracia e progresso, liberdade e progresso, desenvolvimento e progresso. Então, quer dizer, ganha legitimidade exatamente buscando apoio a palavras que têm conteúdo e sentido universal. A ideia, por exemplo, de liberdade.
Isso. Então,
ou a ideia de democracia, né? Quer dizer, progresso democrático, quer dizer isso. Né? Quer dizer, é complicado. O progresso em si, essa palavra não tem muito sentido.
E às
ela
vezes
busca sentido, né? Quer dizer, se associando a outras palavras.
Isso, e às vezes a política ou os governantes querem tomar uma palavra e tornar ela inflexível, né? Eu dou o sentido que ela deve ter dentro da sociedade. Talvez essa foi até por isso a recusa, né, desse projeto, porque o governo toma como slogan atualmente o progresso e ser questionado seu slogan
Exatamente.
Seja um mal para ele, né? Quer dominar até o sentido das palavras, né?
É a palavra que está nos discursos políticos, dos tecnocratas, dos financistas, na nossa bandeira, logo marca de governo e vai por aí, não é?
Tá certo. Adalto, queria falar muito mais aqui com você, mas nosso tempo esgota e eu queria...
Eu que agradeço a você, né, enormemente, e as pessoas que quiserem se inscrever, não é? Quer dizer, podem fazer
Isso.
pelo site, que é www.mutacões, né, quer dizer, mutacões.com.br, ou então através da própria APA, né, quer dizer, Associação que está lidando com esse trabalho aí em Belo Horizonte.
Eu já fui um ano aqui em Belo Horizonte, participei de uma conferência. Eu sei, vocês que são estudantes, entrem lá, vê que tem para meia entrada, para estudante.
Meia entrada, é.
E é muito bacana.
Por todo o ciclo, R$40, é realmente, né?
Pois é.
Quer dizer, são 16 conferências, não é isso?
Isso.
Tá bom?
Então, hoje tem o Vladimir Safatli,
amanhã.
Né? Amanhã o Vladimir Safatli, então também é imperdível, né? Uma oportunidade de
tá
ver ele. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Renan, e até mais, hein?
Até mais, tchau. É isso aí, nós conversamos aqui com um jornalista, filósofo e idealizador do ciclo de conferências Mutações, Adalto Novaes. O evento, né, que é o ciclo de conferências Mutações, começa amanhã, a partir das 7 da noite, na Galeria de Arte do BDMG Cultural. A palestra de abertura vai ser ministrada pelo filósofo Vladimir Safatli, com o tema Teoria de Revolução, Progresso e Emergência. O ciclo de conferências segue até o dia 23 de outubro. As inscrições e outras informações estão no site mutações.com.br, mutacões.com.br, sem o tio e sem o cedilha. O BDMG Cultural fica na rua Bernardo Guimarães, número 1600, entre ali as esquinas da rua Espírito Santo e Bahia. É 2 quadras da Praça da Liberdade, não é muito longe não. Então fica aí a dica, mutações.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.